quarta-feira, 14 de março de 2018.
Começa agora a edição número 2251 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES anuncia a construção da segunda etapa do Centro de Reabilitação em Simão Dias.
Surto de caxumba em Aracaju reacende alerta sobre cuidados com a doença.
Ovo de galinha pode provocar reações alérgicas à vacina da febre amarela.
E mais, Câmara Federal aprova flexibilização do horário de transmissão da Voz do Brasil.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação, Jackson Hora.
E Elisana Soares.
O reitor da UFES, professor Ângelo Antonioli, assinou nesta terça-feira a ordem de serviço para a construção da segunda etapa do Centro de Reabilitação do município de Simão Dias.
O investimento de 6 milhões de reais vai possibilitar a oferta de tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia para a região através do Sistema Único de Saúde, SUS.
Com uma área de 2.300 metros quadrados, o Centro de Reabilitação de Simão Dias estará vinculado ao campus Professor Antônio Garcia Filho, que fica em Lagarto.
A obra será construída com recursos de emendas individuais e impositivas da bancada de Sergipe na Câmara Federal.
Aracaju está em alerta por causa do surto de caxumba, conhecida popularmente como papeira.
Por isso, o Jornal da UFES ouviu o infectologista e professor do curso de medicina, Marco Aurélio, sobre os cuidados com a doença. A reportagem é de Vitória Costa.
Desde o fim de 2016, o Brasil voltou a ter surtos de caxumba, conhecida popularmente como papeira, quando os casos aumentaram em quase 400% no país, segundo o Ministério da Saúde. No último dia 9, a Secretaria de Saúde de Aracaju divulgou que a capital enfrenta o surto da doença porque já ultrapassou o limite de 3 casos de caxumba. São 15 casos confirmados no momento, a maioria de alunos e funcionários de 2 escolas do município. Professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, o infectologista Marco Aurélio Góes afirma que se trata de um surto localizado.
Em uma área onde você possibilita que pessoas, né, de uma mesma geração estejam próximos. Escolas geralmente têm tido muito em adolescentes e adultos jovens. Mas no Brasil, há mais de 5 anos que tem sido diagnosticado vários desses surtos no Brasil inteiro, né, em vários estados. Isso é uma ocorrência, uma característica que a caxumba tem se apresentado no mundo. Apesar de ser uma doença muito suscetível à vacinação, quer dizer, a gente tem uma vacina que é boa, que é feita quando a criança tem 1 ano e 15 meses de idade, mas ao longo do tempo essa imunidade ela pode ser perdida um pouco. É diferente das vacinas que estão juntos, como sarampo e rubéola, que dão uma proteção quase de 100%, a de caxumba não dá essa proteção total.
O infectologista explica por que a possibilidade do surto aumenta em ambientes fechados, a exemplo de escolas.
Porque você consegue aumentar o contato das pessoas com a possibilidade de transmissão do vírus. É um vírus que se transmite no contato pessoa a pessoa, por gotículas, pode ser o beijo, a fala, está na saliva. Então ali a gente vai encontrar, naquele meio, pessoas que podem ter o vírus e que vão transmitir, e pessoas que estão suscetíveis, quer dizer, pessoas que foram ou não foram vacinados, mas que não têm uma proteção imunológica adequada para aquele vírus.
Segundo Marco Aurélio, é preciso notificar a suspeita da doença de imediato para minimizar a propagação do vírus.
A comunidade deve estar atenta, né? As secretarias de saúde, a gente está falando de Aracaju, mas também podem acontecer em outros municípios, então todos ficarem alertas. Universidades também é um local propício, porque tem a população adulto jovem também que está em sala de aula, está alerta. Desconfiou que você tem a caxumba, né? Procurar o médico e não ir para a atividade, porque você indo, você também está transmitindo, é estarem alertas para os primeiros casos. Algumas instituições, às vezes, para não criar alarme com os pais, podem ser que tentem esconder casos. Isso não adianta, porque uma doença transmissível ela vai aparecer em um volume maior. É uma doença que não se faz aquela vacinação em massa, mas se faz um bloqueio orientado. Deve-se identificar as pessoas que estão ali, que tiveram contato íntimo, e tentar identificar se aquela pessoa foi vacinada ou não foi vacinada.
O professor faz ainda uma alerta sobre a transmissão do vírus antes do aparecimento dos sintomas da doença.
Então, uma semana antes do adoecimento, do principal sintoma dela, que seria a febre e o edema das glândulas salivares, principalmente a parótida, né, onde você incha a região da mandíbula, e às vezes pode ter outros inchaços, inchar o pescoço também, pegar outras glândulas também. Com isso, você pode ter dor à mastigação e pode ter febre, mal-estar, geralmente pouco sintomática. Como ela afeta várias glândulas, ela pode afetar também e causar a orquite, a epididimite, onde você tem uma inflamação do testículo, que é o que as pessoas denominam que a cachumba desceu, né? Por isso que se recomenda muito repouso, né? Repouso durante a fase da cachumba.
O infectologista também ressalta que a vacina tríplice viral é a única forma de controle do surto da cachumba.
Ela não causa uma redução de 100% dos casos, mas é provado que a incidência da cachumba na população vacinada, ela é bem menor do que na população não vacinada.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva no final da noite na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima de 32. Já a umidade relativa do ar fica acima do 60%. Já a velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral sergipano.
Você sabia que a vacina contra a febre amarela é feita à base de proteína de ovo?
Por isso, o alimento pode provocar reações alérgicas à vacina contra a doença.
O consultor científico do Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fiocruz, Reinaldo de Menezes, comenta que em casos muito raros, alguma reação pode acontecer num período de 30 minutos, mas ainda assim, ele afirma que alérgicos ao ovo de galinha podem ser vacinados, desde que orientados pelo médico.
A vacina é preparada em ovo de galinha, então tem um resíduo de proteína de ovo de galinha na vacina. Se a pessoa tem uma alergia leve ao ovo, provavelmente não vai acontecer nada. Mas algumas pessoas, embora isso seja extremamente raro, podem ter urticária, edema, ou até mesmo ter um choque causado pela proteína do ovo. Aquelas que não têm alergia tão grave assim, quando houver alguma dúvida sobre a contraindicação ou não, é melhor fazer a vacina em ambiente hospitalar. Se houver qualquer reação, a pessoa possa ser tratada imediatamente.
A campanha de vacinação começou no dia 19 de fevereiro e terminou no último dia 9 de março. Ações estão sendo desenvolvidas para que os números de não imunizados aumentem. Devem se vacinar contra a febre amarela apenas pessoas que moram nas áreas de recomendação da vacina ou até 10 dias antes de viajar para essas regiões. Viajantes internacionais também devem tomar a vacina. Para adultos que tomaram a primeira dose há menos de 10 anos, também não há necessidade de adiantar a dose de reforço. Reportagem Tácido Rodrigues.
A Câmara Federal aprovou a flexibilização do horário de transmissão da Voz do Brasil.
O projeto tramitava há 15 anos no Congresso, como você ouve na reportagem de Sumaia Vilela.
A Voz do Brasil, programa de rádio com mais de 80 anos no ar, que transmite as ações dos poderes executivo, legislativo e judiciário federais, vai ter o horário flexibilizado. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite às rádios iniciar a Voz do Brasil entre 7 e 9 horas da noite. Até agora era obrigatório transmitir ao vivo às 7 da noite. A matéria tramita há 15 anos no Congresso. O projeto de lei previa inicialmente que a Voz fosse transmitida também na televisão, mas as mudanças feitas ao longo do tempo retiraram a ideia original e permitiram a flexibilização. Os opositores tentaram adiar a votação, sem sucesso. Os parlamentares afirmaram que a mudança significa o enfraquecimento do programa, que leva informações sobre políticas públicas e mostra a diversidade de opiniões políticas do Congresso, principalmente para a área rural brasileira, segundo a deputada deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais.
Responsabilidade de tirar a voz da pluralidade do pensamento político do país, porque nós estamos num país de absoluto monopólio da comunicação no interior deste país. Quem que informa a eles aquilo que é a efetividade do pensamento político desse país? É a voz do Brasil.
Já os favoráveis à flexibilização argumentaram que o programa não vai acabar e sim dará opção para que as rádios coloquem no ar outras transmissões, como jogo de futebol ou informações sobre o trânsito. Deputados como o líder do PDT, André Figueiredo, afirmaram também que a lei é um aperfeiçoamento do serviço prestado pela Voz do Brasil.
Nós estamos estendendo a obrigatoriedade da transmissão da Hora do Brasil para as rádios comunitárias, todas as emissoras que flexibilizarem o horário entre 19 e 22 horas têm que passar o programa da Hora do Brasil. Então isso nós estamos apenas aperfeiçoando a transmissão.
De acordo com o líder do PRB, deputado Celso Russomano, existem cerca de 3 mil medidas judiciais provisórias autorizando a flexibilização da Voz do Brasil para emissoras que questionaram a obrigatoriedade de transmissão. O projeto de lei é defendido pela ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A matéria agora vai para a sanção do presidente Michel Temer. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Pericles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.